E aqui está o Padre Miro. Padre Miro, Debona, bom dia, padre.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Marconi. Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Marconi 99.9 FM. E aproveito para desejar feliz ano novo a todos.
Verdade. Padre, embora já tenha a casa paroquial própria, na campanha iniciada lá quando foi instalada a paróquia, né? Certamente tem que sempre manter as equipes bem animadas, né, para começar o ano novo. Como é que foi o 2024 e como é que está a expectativa para o 2025?
É verdade. Primeiramente, o primeiro ano, nós tivemos que, então, o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa estratégia era para formar bem a nossa paróquia, com todos os grupos, com todos os coordenadores, com todos os coordenadores de todas as 16 comunidades, que antes era 16. Comecei com 16 comunidades aqui sozinho. Então, o primeiro ano foi muito trabalhado em cima de organizar a paróquia em si, do meu jeito, da minha forma de ser, porque a gente faz com que haja um segmento de acordo com o pároco. Cada pároco tem o seu olhar, cada pároco tem o seu modo de ser, cada pároco tem o seu modo de fazer acontecer. E eu tive que imprimir também o meu jeito de ser para poder trabalhar e trabalhar bem com as comunidades. Depois, no ano seguinte, foi a compra da casa paroquial. Fizemos aquela ação beneficente para podermos adquirir a casa paroquial. Conseguimos, mas foi luta também. Foi um outro ano de bastante luta também.
Nada é fácil.
Nada é fácil. Depois, no ano seguinte, então, estávamos prontos para fazer as obras maiores acontecer, mas aí veio também aquele desastre, né, lá do salão, e que derrubou todo o nosso salão lá em cima. Não tivemos mais atividade lá em cima, tivemos que correr, fazer atividade nas escolas, que agradeço muito o Caetano Besbate, que abriu as portas para nós, para as reuniões, para as formações, para a catequese, para os encontros que nós queríamos, e depois tivemos que desfocar do centro para as comunidades. Muitas festas nossas foram feitas nas comunidades, festa de Nossa Senhora Aparecida nas comunidades, tipo festa de Nossa Senhora Aparecida, até mesmo do ano passado, aqui na Igreja Matriz, no salão da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Foi um transtorno atrás do outro que nós passamos. E agora, então, o ano passado, que foi feito de novo aquela ação entre amigos, foi para agora poder reconstruir, poder levantar novamente o salão. Estamos aí em vias de levantagem, o salão está bem adiantado, graças a Deus. Penso eu que janeiro e fevereiro já devamos, talvez em março, já podemos voltar com as nossas atividades para o salão. As atividades tais como atendimento da secretaria, atendimento do padre, volta da catequese, volta das reuniões, dos nossos encontros aí na nossa Igreja Matriz, no salão e na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, que fica aqui no bairro da Estação. Então foram anos, sim, anos de vida nova na paróquia, porém anos difíceis que a gente passou. Depois, então, eu vou dar também as coisas boas que fizemos. Claro que a gente para. Não é só, a gente não pode parar nas dificuldades. A gente não pode parar somente no lado ruim da vida. A gente não pode parar e se deixar levar pelo negativismo, pela negatividade que acontece. A gente tem que ver que no meio de tanta coisa negativa, mas também houve muitas coisas boas também que foram acontecendo.
Estão trabalhando para ter um ano normal, né, padre? Porque até agora muitos desafios enfrentados para uma paróquia nova, é mais desafiador ainda, né?
Sim, com certeza, porque veja só, até aquela ação entre amigos, que quero agradecer a todos, essa última, né? Claro, em todas elas, mas essa última porque foi do ano passado, como, né, assim, numa retrospectiva do ano passado, que nós fizemos aqueles blocos da ação entre amigos para levantar, né, o salão. nós conseguimos vender 430 blocos e mais alguns que não foram inteiros, mas que rendeu para nós, limpo, 129 mil e uns quebrados, vamos dizer 130 mil, uhum, que conseguimos. Agora, com esse dinheiro que o povo nos ajudou, que o povo esteve junto comigo, agora é hora de dizer obrigado, porque foi exatamente aquilo que nos impulsionou terminar bem 2024 para começarmos com sorriso, alegria, este novo ano de 2025.
As pastorais, os grupos que auxiliam, catequese, reuniões, isso está bem, tudo bem encaminhado? O que que troca, padre, de um ano para o outro? Ou se troca ou se não troca, enfim, né?
Troca, e muito.
É?
Ou, né? Porque sabe por quê? Em 2023, então, eu pedi para os grupos, as comunidades, intensificarem o lado da espiritualidade. E foi um avanço muito grande. Estava começando a paróquia, eu falei, eu quero uma paróquia bem espiritualizada, eu quero uma paróquia bem definida na espiritualidade, eu quero uma paróquia bem definida no lado mariano também. Somos uma paróquia mariana, Nossa Senhora Aparecida, e eu quero que seja, então, intensificado a espiritualidade. Passou 2023, aí eu pedi, aí olhando um pouco as comunidades fora, eu vi que não apenas a espiritualidade estava defasada. Eu vi que as nossas obras, os nossos salões, as nossas igrejas, o material delas também estavam danificadas. Precisava de um olhar carinhoso, precisávamos de fazer algo novo, porque senão os cupim, as coisas aí, tinha muita coisa danificada, janelas, telhados, uhum, o forro, o piso, coisa assim. Então nós, o ano passado, nós definimos então trabalhar, não esquecer o espiritual, uhum, porque quando você levanta o espiritual, você tem que mantê-lo. Porém, contudo e todavia, nós tínhamos também que levantar aquilo que é material dos nossos salões, das nossas igrejas. Então, todas as comunidades nós conseguimos fazer alguma coisa, digamos assim, que deu esse levantamento das nossas obras materiais. Por exemplo, eu posso dizer algumas comunidades?
Vamos detalhar também, padre, como é que foi esse trabalho nas comunidades, né?
Isto, foi o seguinte, nós, no início do ano, em março, nós então fizemos uma reunião. O que cada comunidade pode apresentar e dizer em 2024, essa vai ser a nossa proposta. Nós vamos trabalhar em cima disto. Nós vamos fazer os investimentos para trabalhar em cima disto. E que, graças a Deus, agora no final do ano, eu tive uma reunião de novo para as cobranças, para cobrar exatamente aquilo que havia sido feito, como tinha sido feito e se não tinha sido feito, o porquê. Por que que tal comunidade não conseguiu realizar aquilo que tinha apresentado? Mas que, graças a Deus, aquilo que vou passar agora, de cada comunidade, agora são 14 comunidades, porque com a abertura da nova paróquia Santa Catarina de Alexandria, então foram pegas duas comunidades, Ribeirão da Areia e Águas Mornas, que passaram para outra comunidade. Aí então eu fiquei de 16 para 14 comunidades. Mas vamos lá. Por exemplo, Bel Recanto. O que é que foi feito no Bel Recanto? Foi feita a troca do telhado e a pintura da igreja e foram feitas várias melhorias no salão. Uhum. Vê como cresceu bastante, né, no ano passado. Uhum. No Bela Vista foi colocado o forro na igreja. Então, né, foi feito um bom trabalho também de colocar todo o forro aonde não existia, igreja nova, e foi colocado o forro. No Bom Jesus, trabalhamos sobre o terreno da igreja, porque lá nós não temos terreno. Então, compramos um terreno que tem uma casa em cima, uma casa onde que era o bar lá no Bom Jesus, e agora estamos trabalhando em cima para o pagamento do terreno e para construir a igreja. No De Vila, foi finalizado as obras do salão e foi feito toda uma limpeza, uma faxina, uma pintura. O salão ficou bonito, lindo, maravilhoso também no Barco de Vila. Na estação, claro, na estação, ainda estamos em obra para a finalização da reconstrução do salão com as salas. Agora em março que nós vamos fechar. Aqui não deu para fechar em 2024, mas no início de 2025 vamos também estar fechando a nossa proposta de trabalho. E lá, como que disse primeiro, né, catequese, sala de atendimento, secretaria, recepção, tudo isso vai ser agora em março, já vai estar tudo terminado. No Morro da Lagoa, foi feita a escritura do terreno e foi feito um banheiro maior. No Pirago, foi dado entrada nos documentos para fazer a escritura e foram feitas melhorias e ampliação também do salão. No Rio Barro Vermelho, foi finalizado o salão, foi colocado piso e forro na cozinha. Lá no Rio Caeté, aqui no Rio Caeté, foi feita a troca do telhado da igreja. Toda a troca, todo, tiramos todas as telhas, foi feita toda a troca do telhado. No Rio Caeté Alto, foi feita a modificação do presbitério. Lá na frente foi onde, né, foi melhorado o salão, o piso, foi levantado o piso, foi colocado tudo em volta, a pintura, foi colocado lá atrás onde fica o sacrário, foi feito tudo bonito, uma parede toda especial, colocamos o sacrário lá também. Foi uma coisa linda, uma coisa maravilhosa mesmo. Uhum. Né? No Rio Deserto, foi feita a renovação do piso da igreja. No Rio Salto, foi arrumado o telhado do salão. Todo o salão lá foi feito, toda uma reforma no salão. Na Santa Luzia, foi feita a pintura do salão. As laterais, seu fundo, foi também pintado, arrumado. E foi colocado pedrinhas em volta do pátio da igreja e em volta do salão. Tudo com aquelas pedrinhas agora. Uhum. Antes existia aquele pasto, aquela grama, né? Que dia de festa ou quando que tinha missa, os cacos ficavam lá, tinham que passar dentro daquela lama e tudo mais. As pessoas que chegavam, né? Tudo bem, lá na frente tem a escadaria, mas lá na frente do salão, se chovesse, era barco, para entrar lá por detrás, para ir na sacristia, tem que passar por aquele pasto também, que quando chove bastante, tem aquela lama e tudo. Agora não. Agora é tudo pedrinho, tudo bonito, tudo lindo. Né? E na comunidade de São Pedro, foi feita a troca dos bancos da igreja. Trocamos todos os bancos da igreja. Bancos lindos, bancos novos, bancos realmente que acolhem bem as pessoas que vão participar.
Todas as comunidades, sendo na igreja ou no salão, melhorias aconteceram. É importante falar porque são coisas que a gente não vê, pois não convive diariamente com as comunidades, né? A gente ouve, né? Uma campanha aqui, outra campanha ali, mas não está vendo diariamente a evolução dessas coisas. Então é importante falar, porque tudo que está sendo dito aqui são ações de 2024, é do ano passado.
Sim, exatamente.
O ano está começando hoje, então é importante falar, até porque as comunidades se sintam valorizadas e uma ação até sirva de exemplo para outra, porque tem que manter sempre a equipe estimulada, né? Com vontade de crescer e melhorar sempre, né, padre?
É verdade. Porque quando, como você diz, quando que a gente olha talvez apenas uma comunidade, foi feito apenas aquilo daquela comunidade. E se a gente não tiver um olhar sobre a paróquia, que a paróquia significa 100%, comunidade significa, né, significa...
É uma fração, né?
Né? Uhum. Digamos o seguinte, de 100% dividido por 14 dá, né, né, dá um pouco só, 8% por aí, isso, digamos, né? 8%. Isso. E quando esse olhar que agora a gente já tem, opa, né, todas as comunidades cresceram. Então podemos dizer que a nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, do Barco da Estação, é uma paróquia que cresce. Uhum. Não é uma paróquia estagnada. é uma paróquia que cresce espiritualmente, mas que cresce também com o material, com as obras, com os salões e tudo mais, para poder sempre acolher e cada vez melhor o nosso povo que vem participar tanto das missas quanto das nossas festas.
Quando Padre Giliardi falou sobre a ação de final de ano aqui, dizendo que, justificando, né, que a ação é para pagar o seguro das igrejas e salões, lá também não é diferente, né, Padre? Tem que manter essas edificações sempre com boa segurança, boa estrutura e, claro, garantir, né, que os próximos eventos desse ano sejam bem organizados, né?
Sim, porque, na verdade, as pessoas que vão numa comunidade, vão na missa, se não se sentem acolhidos, né, parece assim que não anima tanto. Mas vai na missa, por exemplo. Tenho, né, porque eu tenho as várias, depois, se você quiser, eu passo um pouco aquilo que foi feito no espiritual também. Se você não é bem acolhido, se você se sente um peixe fora d'água, você não volta. Mas num lugar que você se sente importante, que você se sente bem acolhido, que você sente que tem pessoas que estão aí e que te valoriza, então, isso você acaba voltando e trazendo mais pessoas junto contigo. Numa festa, a mesma coisa. Numa festa, você chega lá, as estruturas, você olha para as estruturas assim, é tudo caindo, é tudo fora de lugar, é tudo cheio de cupim. Você diz, aqui, né? Aqui, as festas aqui, meu Deus, está tudo quebrado, tudo fora de lugar. Mas se você vai num lugar, num salão, que é isso que nós estamos proporcionando nas nossas comunidades. Um salão bonito, pintado, organizado. Eu sempre utilizo, é claro que isso a gente copia, não é nada meu, digamos assim. Então eu sempre peço para eles, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essas são as coisas que eu sempre peço para eles, que nas nossas obras não tenha nada quebrado, nada faltando, e nada fora do lugar. Que eles tenham sempre esse olhar. Porque quem vai nas festas, quem vai lá participar das nossas atividades, eles olham. Aqui está faltando tal coisa, aqui não tem. Isso aqui está tudo quebrado, ele não tem, não arruma, está tudo quebrado, vidro quebrado, porta quebrada, né? Ou se está faltando coisas também. A gente sempre trabalha em cima dessas três coisas. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar.
Padre Miro, o acolhimento coletivo é importante, fundamental, né? A igreja é um espaço comunitário, é de todos, né? A igreja aberta, você chega lá, entra na igreja, se sente bem, é um local que tem uma energia muito forte, né? O atendimento individual, né? Como é que você se organiza para atender as pessoas? A pessoa procura o Padre Miro para uma palavra, um aconselhamento, uma bênção, né? Porque uma conversa abre muitas portas e já mostra um mundo diferente, né? O padre tem essa formação e essa preparação, né? Como é que dias que você atende a comunidade, que você está disponível para atender as pessoas? Como é que funciona?
Eu digo não somente para mim. Primeiramente, eu pego também para os grupos que trabalham com pessoas, né? Uhum. Acolhida na igreja. Eu intensifico bem e peço a boa acolhida na igreja, que seja uma acolhida individual. A cada um que vem chegando, que seja dado bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você veio. Olhar, ver se tem algum lugar, quando que a igreja já está praticamente cheia, ver onde tem lugar, para não deixar a pessoa ficar lá de pé. Dizer, aqui na frente tem um lugar, você não gostaria de sentar aqui? Ir lá organizar, ver um lugarzinho, fazer um lugarzinho para eles. Também, quem trabalha com o povo, tipo assim, a Legião de Maria. Esse ano, passado, que até depois posso dizer aqui, visitação àquelas, por exemplo, da Legião de Maria, aos membros da Legião, aqueles que já são mais de idade, fazer visitação. Uhum. Aqueles que estão doentes, fazer visitação. Visita na casa, vai lá, faz uma visita. Diga para eles o quanto eles eram, são e serão importantes para a igreja e para o grupo. Então, a pessoa se sente animada quando tem uma visitação de alguém. Então, a catequese de matrimônio. Antes era aquele grupão, Você fazia aquele grupo e chegava lá numa tarde, você fazia a preparação, que era chamado, né, curso de noivos. Agora, o atendimento é individualizado, é o casal. Somente o casal. Os dois que vão casar, tem um casal da igreja para acompanhar, orientar, animar, ensinar, estar junto. Que depois, até mesmo quando que eles casam, até mesmo eles fazem questão que esse casal catequista esteja presente. Por quê? Foi um tratamento, digamos, pessoal. Né? Eu e tu e eu, ou seja, cara a cara, olho nos olhos, está sendo visto, está sendo orientado. Eles amam quando que isso acontece. A catequese de batismo. Antes também, a catequese de batismo era feita assim, num grupo, num grupão. Agora não. Agora é o seguinte, temos catequista que para cada criança a gente dá o atendimento individualizado para aquela criança, para os pais e para os dois, para o casal, os pais e para os dois que são padrinhos. Também tem alguns encontros para fazer uma conversa pessoal, para dizer, nós estamos aqui, a igreja está dedicando tempo, amor e carinho para você, vocês são importantes para nós, o seu filho, a sua filha são importantes para nós. E para agora, digamos, eu pessoal, claro, isso também os outros grupos, tá? Tentando os outros grupos que fazem isso. Eu, por exemplo, tenho um dia da semana que é especial para atendimento. A terça-feira. Toda terça-feira, meu dia de atendimento. E tem até, eu vou dizer o esquema, que tem pessoas até que ficam magoadas, chateadas, às vezes, comigo. Porque tem que fazer o seguinte, é com horário marcado, senão aquilo lá enche demais. E, né, e como tem pessoas que descem a serra, pessoas que vêm de São Joaquim, pessoas que vêm, teve pessoas que vieram aqui até de Laje só para o atendimento, tem pessoas que sobem lá de Araranguá, de Meleiro, de Turvo, pessoas que sobem da praia do Quincão, praia da Esplanada.
Não são apenas pessoas que fazem parte da comunidade, da paróquia?
Não, para mim, sabe? Sabe o quê? Todo aquele que precisa, sendo que é um filho de Deus, amado de Deus, a gente abre as portas, abre o coração, atende de igual por igual. Eu nunca peço de qual paróquia, nunca peço nada. Só que a secretária, ela faz, ela preenche a ficha no dia anterior, na segunda-feira, e ela coloca lá de onde que é. Então, depois, a secretária, a Rose, ela me diz, padre, hoje vai vir gente de Araranguá, hoje vai vir gente do Meleiro, hoje vai vir gente de Tubarão, hoje vai gente de Braço do Norte e por aí vai. Ela que me passa essas informações, mas não que eu fico perguntando, porque para mim, quando chegam até a mim, é porque eles confiam em mim, é porque eles esperam em mim, certo. É porque eles acreditam no poder da minha oração. Então eu faço isso. Na segunda-feira, a partir das 8 horas, é que é feito o horário, o agendamento, às 8 horas. Mas que é 8 e 5 já, o máximo 8 e 10, já não tem mais lugar. E tem pessoas que não se aligeram, como se diz. Pessoas que querem marcar depois, ou até 8 horas estava descansando, ou alguma coisa assim, liga 8 e 20, 8 e meia, já não tem mais lugar para ser atendido, não tem mais horário. E aí fica brigando comigo, padre, eu estou ligando tantas vezes, você não quer me atender, por que que você não quer me atender, o que que você tem contra mim? Eu digo, não. Amado, amada de Deus, amado, amada de Deus, não sou eu que estou marcando. E todos aqueles que marcam, eu atendo com muito amor e carinho. Sendo que uma coisa, claro, eu vou dizer aqui, por isso que fiz um sinalzinho para você me dar só esse minutinho aqui, sabe por quê?
Para não perder o raciocínio, né?
Sim, para não perder o raciocínio. Uma pessoa, por causa disto, eu vou dizer, né, não que foi algo triste dos atendimentos, e ela falou o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou falar para o bispo, eu vou te denunciar no bispo que você não está atendendo as pessoas. Não era da minha paróquia, tá? Ela fez o seguinte, ela foi lá, me denunciou para o bispo.
Foi reclamar com o bispo?
Foi reclamar com o bispo me chamou. Aí a hora que eu expliquei todo o sistema e como que é, o bispo disse, nossa, essas pessoas aí não têm coração. não tem coração, porque sabendo de todo o teu trabalho, sabendo de todo o teu amor, sabendo que toda terça-feira você está lá, simplesmente porque não conseguiram marcar agendamento, então elas querem fazer isto, falar o padre, é assim que a gente recebe o troco, a recompensa, às vezes de pessoas, às vezes, né? Às vezes de pessoas, não são todos, porque todos se entendem, mas sempre tem algum, um e outro, que o seguinte, se o padre não atender naquela hora, na hora que eles querem, do jeito que eles querem e como eles querem, eles ficam bravos. E aí a mania é, eu vou falar com o bispo.
Padre Miro, você, esse ano que passou, tinha sempre o auxílio também de um seminarista ou de um diácono, né? Você tinha um colaborador. Esse ano também com nomeações do bispo... Como é que fica? O que é que muda? Até para atendimentos locais também. Você vai ter algum auxiliar, algum outro padre que vai lhe ajudar na paróquia ou não?
Fizemos o seguinte, o ano passado, começamos com o diácono André.
André, né? Certo.
Até aí pela metade do ano, não lembro mais como foi feito a ordenação, o dia não lembro mais. Mas depois, né, estávamos em dois, dividimos as atividades em dois. Eu digo dividimos porque quando pedi para o bispo me mandar mais uma pessoa para me ajudar, não foi para somar atividades, aumentar atividades, não. É que eram muitas atividades e que sozinho eu não dava conta. Uhum. Então não era para somar, aumentar, era exatamente para dividir, para me ajudar a fazer aquilo que eu fazia, fazer melhor para que eu também pudesse ter um pouco mais de tempo para mim e para minha saúde também. Uhum. Né? Então ele se ordenou padre e ele ficou o restante do ano aqui, até agora ele vai sair só no dia 19 de janeiro, vai ser a última missa dele, depois ele já será, como se diz assim, ele...
Transferido, né?
Transferido, padre? Ele não fará mais parte da nossa paróquia, só no dia 19 que ele irá para...
Sobrio?
Não.
Não.
Timbé do Sul.
Timbé do Sul.
Timbé do Sul. Então, mas ele foi e é, e continuará sendo um grande amigo, grande irmão, né? Uma pessoa adulta naquilo que ele faz, em seus costumes, no seu jeito, na sua procedência, e que ele exatamente me ajudou e muito em fazer a igreja crescer, como nós estávamos falando, muitas iniciativas, ele é uma pessoa de muita iniciativa, ele é uma pessoa jovem aí, né, com todo esse fogo, digamos assim, mas o fogo do Espírito Santo, de querer fazer as coisas acontecerem, mas eu fico até contente da saída dele. Padre, como que você fica contente pela saída dele? Por quê? Se ele não demonstrasse, ele aprendeu muito comigo também, ele sempre diz isto, né? O seu início de padre foi comigo. Então ele sempre diz, eu gosto muito disso, não busco que ele fale de mim, não. Mas ele sempre diz, com o padre Miro, eu aprendi a ser padre.
Você mesmo vendo que talvez sobrecarregue um pouco as atividades daqui para frente... Fica feliz porque ele evoluiu na igreja e hoje é um padre que pode colaborar com outra comunidade. Né?
Sim, sabe o que? Por isso que estava dizendo. Ele mesmo diz, eu aprendi com o padre Miro. E agora eu me orgulho de tê-lo formado tão bem, de ele ter aprendido comigo e na nossa comunidade, com todos os nossos paroquianos tão bem, que o bispo olhando para ele disse, bah, esse aqui, né, nós vamos aproveitá-lo em uma comunidade que precisa desse levantamento, que precisa desse amor, desse carinho. Não que o padre que estivesse lá, né, não estivesse fazendo nada, mas ele viu que precisa naquela comunidade do Timbé do Sul uma pessoa com mais vigor, mais dinamismo, mais assim, dentro da jovialidade dele e tudo, de correr de um lado, de outro, de fazer isso, aquilo. Eu me alegro. Então, ele sai, fico triste por isso, mas fico ao mesmo tempo contente por ter feito um discípulo a tal altura dele poder assumir uma paróquia na responsabilidade total sendo pároco.
O Pilon manda um alô, bom dia Bicudo, bom dia ao padre Miro, Pilon e Inês, estou aqui ouvindo a entrevista, feliz ano novo, grande abraço para vocês.
Eu chamo eles dois, sabe de quê? De pilonês.
Pilonês. Pilonês é o caso. É a junção dos dois nomes, né?
Isso mesmo, né? Isso a junção aí. Dos dois nomes. Grandes amigos, nossa, né? Super.
Expectativa boa, então, padre. Qual é o ano encerrou com uma ação que foi muito boa. Você falou quase 130 mil para a reconstrução do salão, né? E você acha que a normalidade do atendimento lá, 100%, já é agora, nos próximos meses?
Pera aí. Eu volto um pouquinho.
Fique à vontade.
Porque, na verdade, você me falou, e agora? Seu padre André vai sair, agora.
Pois é. Vem um outro padre para cá, como é que está o planejamento ou o padre Miro vai se virando, por enquanto, sozinho?
É o seguinte...
Sozinho não, né?
Uh-huh,
nunca,
sim.
Nunca nada é sozinho, né?
Na verdade, o bispo olhando, né? Que isso eu elogio o bispo também. Elogio não, agradeço o bispo. A palavra é agradeço o bispo. Ele viu como nós formamos o diácono que nós tínhamos o ano passado e como ele chegou à ordenação e o trabalho que ele foi feito aqui, né? Um ponto positivo, mais um ponto positivo para a nossa comunidade. Ele disse o seguinte, ele me procurou, antes de tirar o padre André, de fazer, né, a transferência, ele me procurou. Eu disse, tá, mas por que que, então, tão pouco tempo está tirando o padre André? Ele me disse exatamente porque o padre André está fazendo um bom trabalho e o padre André, ele olha e vê no padre André uma pessoa capacitada para ser pároco. Mas ele disse o seguinte, mas eu mando um novo diácono para vocês lá, para a comunidade. Falei, um novo diácono? Sim, ele falou assim, porque vocês amaram, acolheram, ajudaram tanto o diácono André, que nós sabemos, disse ele, nós sabemos de tudo aquilo que vocês fizeram. Nós sabemos de tudo aquilo que vocês tiveram junto. Nós ficamos sabendo de tudo aquilo que vocês orientaram e conduziram o diácono André para se tornar padre. Que este ano nós vamos mandar mais um diácono para vocês, o diácono Eduardo. Ele agora, a partir do dia 20, dia 20 é o dia da saída, que é uma segunda-feira do padre André. Mas ele pode ficar aqui, tanto quanto ele quiser, que assim que ele sai, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acolher, então, o novo que vem, o novo diácono, que foi ordenado sábado passado, que foi feita a ordenação dele no dia 28, sábado, dia 28, foi feita a ordenação. Já conversei com ele, já conversei organizando alguma coisa, e já, agora aí pelo dia 20 de janeiro, ele já vai vir, já vai se entrosar, já vou mostrar as comunidades, vou dar um turnê por aí, mostrando, né? E definindo estratégia agora para trabalhar o ano que vem. Agora, o ano que vem, esse ano. Agora como diácono e depois como padre. Porque aí, pela metade do ano também, ele será ordenado padre e depois ele permanece conosco.
Padre Miro, eu teria muitas perguntas para fazer, de mais ações, de mais trabalho na paróquia, mas o relógio não para, infelizmente, não dá para freá-lo, né? Eu deixo você à vontade para encerrar, né? Planejamento do ano, os atendimentos, as celebrações, enfim, como é que fica esse início de ano já? Já vem mais um final de semana agora também, como é que está o mapa de celebrações nas paróquias, nas comunidades? Fique à vontade.
Tá. Claro que eu teria também bastante outras coisas para falar.
Eu imagino.
Né? Lembra que eu falei aqui, olha aqui, de tudo aquilo que foi feito, todas as comunidades, as comunidades, a nível, a comunidade não, grupos de pastorais, grupos e pastorais e movimentos. Está tudo aqui, os avanços que tivemos, os avanços que foram feitos. Graças a Deus, Bicudo, eu terminei o ano. A gente, dois dias a gente...
É muito rápido, né?
Se atrapalha um pouco, né? Termino com terminei, agora já, né, tem que olhar o 2024 como passado, né, como ontem, o que se foi. Então, eu terminei o ano muito contente, muito feliz por ter terminado em alta. Eu me alegro e tudo por ser pároco desta paróquia. Eu me alegro. Eu fico contente e muito feliz. Agora, para este ano, o que é que nós vamos fazer? Em março, nós vamos fazer de novo uma reunião como aquela que foi feita, e cada grupo, e cada movimento, e cada pastoral vai me apresentar um projeto e estratégia como viver e avançar em 2025. Qual a espiritualidade que nós queremos para o ano de 2025? O que é que queremos renovar, inovar, trabalhar, melhorar em nossas obras, seja igreja, seja salão? Nós vamos fazer esta reunião no início do ano, agora em março, né? No início de março. Fevereiro vou organizar tudo. No início de março eu vou fazer esta reunião com todas as lideranças e ver o que cada uma propõe. Eu sempre faço o seguinte: não é o padre que vai impor, não é o padre que vai pedir, faça. É aquilo que eles, trabalhando nas comunidades, olhando a sua própria comunidade, olhando o seu próprio bairro, que eles olhem e vejam o que podemos fazer aqui para melhorar as nossas obras. O que podemos fazer aqui na nossa comunidade para trazer mais pessoas para a igreja? O que podemos fazer na nossa comunidade para ter uma espiritualidade maior? Então são eles que me trazem. Eu não vou com nada pronto, mas nada, nada, nada mesmo. Mas eles já sabem que tem que trazer da comunidade para esta reunião. E isso então, depois nós podemos fazer uma outra, podemos, né? Fazer uma outra manhã, um outro momento de explicar como será o 2025, né?
Vamos marcar sim. Bom dia, tive a oportunidade de conhecer o Padre Miro pessoalmente no restaurante Baje em Uruçanga. Sua voz me chamou a atenção. Feliz ano novo a todos. É o Wilson do bairro Presidente Vargas. Sara, né?
E Presidente Vargas. Isso mesmo.
Bom dia, Bicudo, entrevista maravilhosa. Não fazemos mais parte dessa grande e maravilhosa paróquia, mas estão todas as lideranças e meu coração especial, Padre Miro, meu grande amigo e conselheiro. Feliz ano novo a todos. A Sônia mandou um alô aqui, viu? Também um outro recado. Bom dia, Bicudo, Rádio Marconi, parabéns à nova equipe que vai assumir aqui. É um comentário político, mas foi anterior. Agora sim, a mesma pessoa. Bom dia, Bicudo, estamos na escuta, feliz ano novo para você e todos os ouvintes, em especial o Padre Miro e o André. A comunidade de Bel Recanto agradece o Gilson e a Joyce. E assim, certamente, teríamos muitos recados para ler aqui também de comunidades que fazem parte também da sua paróquia, né?
Sim. É o seguinte, a gente, né? Quando que é o tema gostoso, a gente... Oh, meu Deus do céu,
como é bom falar assim. E passa rápido também, né?
Aham. Então, agora, Bicudo, até o dia 19, que é o domingo, o Padre André que vai ficar por aqui. Uhum. Ele que vai dar toda assistência. Se tiver uma exéquia, oração de corpo presente, uma visitação em alguém doente no hospital, alguma coisa de emergência, um atendimento de emergência, é o Padre André. Inclusive, nos momentos que ele não vai estar na casa paroquial, ele está com o telefone celular da paróquia, que as pessoas que precisam podem ligar para o telefone 99922-7214. 99922-7214. E a partir do dia 20, eu já vou estar de volta das minhas férias. Por enquanto, agora, hoje já começam as minhas férias. Ontem foi a última missa. Eu quis começar o primeiro dia do ano rezando, começando com as orações, rezando pela paróquia, pelas comunidades, pelas lideranças. E agora já estou de férias e volto dia 20. Mas voltando dia 20, é nos organizar e já vão voltar trabalhando.
Mas já perguntaram para você alguma vez, tá, mas padre pega férias também?
Não, não só isso, como também, sabe
quando encontra o padre no supermercado, perguntam, olha, o padre come também?
Isso, claro, exatamente.
Na lotérica, não. O padre também paga contas? Sim, paga contas também.
Não é? O padre fica doente?
Ah, pois é.
Né? Mas o padre também fica cansado.
Hein, outra mas coisa. O padre é humano também?
Sim. Mas eu nunca vi um padre ficar brabo. Né? Um padre fica brabo?
Ah, deixa eu fazer essa pergunta para você. O padre também fica bravo?
Ou você fica, sabe por quê? Oh, rapidão. Numa comunidade, não aqui, quando que eu estava em Guararapes, interior de São Paulo, que eu trabalhava lá.
Certo.
No dia do padre, as pessoas fizeram o seguinte. Fizeram uma homenagem que colocava o padre bem pertinho de Deus, um pouquinho abaixo de Deus. E eu falei o seguinte, depois da mensagem, eu falei, tudo bem, mas não é bem assim, não, tá? Aí eu chamei a catequista que estava do meu lado, aí eu chamei uma criança que veio lá, disse o seguinte, aí eu fiz o seguinte, ó, aperta um pouco aqui o braço da catequista. Tá, o que que você está sentindo? Carne, diz ele, carne, osso, nervo. Eu falei, e agora aperta aqui, no mesmo lugar aqui, no padre aqui. O que é que você está sentindo? Carne,
a mesma
músculos,
coisa.
Ossos. Uhum. Eu falei, tem diferença? Não. Eu falei, o padre também é humano. Vocês estão esquecendo que o padre também é humano. Muitas vezes, tudo bem, o padre tem essa missão. Mas, humanamente falando, o padre é humano como todo e qualquer outra pessoa.
Tem que descansar
levanta
também.
De manhã, levanta. Quantas vezes que eu já levantei de manhã com o pé esquerdo?
Uhum.
Né? De ter que parar um pouquinho mais lá no quarto para não o primeiro que encontrar lá fora não soltar os cachorros. Né? É normal, é natural isso,
uhum,
né?
Uhum. É isso aí. Apesar de todo o preparo, né? De toda a formação, mas é humano e humano. Tem os mesmos sentimentos. Sim. E, né, enfim, né?
Um dia eu disse, o padre também chora.
É verdade.
O padre chora de emoções, o padre chora de tristeza, o padre chora quando que vê alguém que está alegre, contente, feliz, o padre chora quando alguém está triste também, porque a vida é igual, nós
o
somos
padre,
humanos iguais.
O padre absorve muitos conflitos e sofrimentos das pessoas também, né? Como é o caso do psicólogo, do psiquiatra, né?
Eu sou tanto quanto esponja, já disse isto. Ou seja, eu tento entrar na estrutura humana e tento ajudar tanto a pessoa que eu acabo quase que assumindo. Se eu vou visitar uma pessoa, tipo assim, doente no hospital, eu volto para casa. Quando estou na viagem de volta, rezando por aquela pessoa. Quando que estou em casa, faço de novo orações, rezo pela família, os familiares daquela pessoa. Eu não consigo me desfazer rápido. Eu fico com aquele acontecimento, com aquele real daquela pessoa dentro de mim. Então, isso às vezes... Quando que eu vou, por exemplo, num fazer uma exéquia de corpo presente, uma oração de corpo presente, para me recompor? Não pensa que é só sair de lá que eu voltei novamente no meu estado original. Não, eu demoro. Eu saio do cemitério, da capela mortuária lá, eu não consigo nem ligar o rádio. Não consigo.
Uhum.
Né? Porque eu entro também numa tristeza, numa angústia, ver aquela família, os familiares chorando, triste, isso, aquilo. Eu faço isso. E é por isso que vem muitas pessoas de longe. Uhum. Porque eles dizem, parece que o padre sente o nosso problema. Parece que o padre vive o nosso problema. E quando que eu faço os atendimentos, Bicudo, eu faço o seguinte, eu dou o máximo de mim. Aquilo que eu puder fazer por eles, eu faço. E quando que eu vou, até mesmo, eu imponho as mãos sobre ele. Meu atendimento é com imposição das mãos. Eu desejo tanto e peço tanto a Deus e me concentro tanto a Deus. É como se fosse uma súplica para Deus. Deus, por favor, ajude este meu irmão. Deus, por favor, pelas mãos, minhas mãos aqui, abençoe este meu irmão, esta minha irmã. Eu entro nessa intimidade mesmo, nessa intimidade espiritual, mas numa intimidade também humana com a pessoa.
Perfeito. Padre, muito obrigado por ter vindo, né? Boas férias, bom descanso, a sua bênção e certamente teremos a necessidade de agendar mais conversas para... falar. E é o que a gente tem feito ao longo do ano, foi assim no ano passado, em várias vezes, né? E assim será também nesse ano de 2025. Muito obrigado mais uma vez, a sua bênção, né? Bom descanso e depois um bom retorno também. Né?
Bicudo, brincadeira tá. Mas temos mesmo que terminar a nossa entrevista aqui, brincadeira, digamos assim, porque foi tudo tão bom, tudo tão legal estar aqui apresentando um pouco a minha vida e a vida também da minha comunidade paroquial, Nossa Senhora Aparecida. A todos vocês que estão nos ouvindo, a todos vocês que fazem parte da minha vida, tanto os daqui, tanto aqueles que fazem parte da família Cave, que me procuram na Cave, aqueles que a gente está junto também nesta caminhada, como este ano, quantas pessoas que estou atingindo também através do meu livro que eu escrevi, que lancei no final do ano, Inteligência Espiritual, aqueles que me acompanham através das lives, aqueles que me acompanham através dos grupos, aqueles que me acompanham através das minhas, de tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia, minha família, meus familiares, meus parentes, meus amigos, sobre vocês, dessa bênção de Deus. Eu imagino agora uma grande multidão na minha frente, estou aqui com os olhos fechados, imaginando uma grande multidão na minha frente, e eu coloco você dentro desta multidão, da qual eu quero abençoar. Sobre esta multidão que estou vendo aqui agora, desça a bênção de Deus, a graça de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Deus nos abençoe, fazendo com que esse ano seja lindo, seja belo, maravilhoso, de saúde, proteção, auxílio e segurança, e que todos os seus sonhos e projetos de vida sejam todos realizados e abençoados por Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado.
Obrigado, Padre. Intervalo, a gente retorna já já. Padre Miro de Bona, paróquia Nossa Senhora Aparecida, bairro da Estação, Uruçanga. E a gente retorna já já.